Manuel, seja bem-vindo. Bom dia, tudo bem?
Olá, bom dia a todos que estão ouvindo aí a Rádio São Francisco. Uma alegria estar com vocês aí no ar agora.
Obrigada por nos atender. Manuel, eu estava contando aqui, semana passada, eu tive uma crise, acredita, né? Já é uma coisa que eu já conhecia, viu? Já conhecia, porque a ATM, né? Conhecer a ATM, conhecer a dor do trigêmeo, conhecer DTM, é algo de profissionais muitas vezes que trabalham ou com palestras, professores, né? Tem o fator estresse, mas tem também o uso intensivo da fala, né? No meu caso, o rádio. Então, eu quero começar por aí. Tá correta essa informação que eu tinha de que algumas profissões são mais suscetíveis a desenvolver a DTM?
É, a DTM ela vai passar por várias possibilidades de causas, né? Então a gente tem tanto questões ocupacionais, quanto questões de ordem emocionais, quanto questões do tipo do encaixe dentário, quanto a própria tolerância do organismo, né? Então cada pessoa tem uma resistência e essa resistência vai variar, né, de indivíduo para indivíduo. Tem pacientes que vão ter dor de cabeça, tem paciente que vai ter dor na articulação. Tem paciente que vai quebrar os dentes, né? Então vai depender de qual estrutura do sistema mastigatório do paciente que é mais vulnerável, né?
Além dessa questão da saúde ocupacional, eu acabei entrando aqui no assunto, mas não explicamos, né, o que é a DTM, o que é a ATM, que algumas pessoas conhecem assim, o que é o trigêmeo, a dor do trigêmeo. Vamos começar por aí, Manuel?
Vamos começar. Então vamos dizer o seguinte: a ATM é o nome da articulação formada pela mandíbula e o crânio. Então, quem está nos ouvindo aí, se colocar a mãozinha bem próximo do ouvido e abrir e fechar a boca, vai sentir o ossinho mexendo. Esse é o ossinho da ATM, a articulação temporomandibular. DTM é o nome do problema que acomete o nosso sistema mastigatório. Nosso sistema mastigatório é formado pela musculatura mastigatória, pelas arcadas dentárias com seus dentes, e pela articulação temporomandibular, ou ATM, propriamente dita, né? Então, quando o paciente tem um tipo de encaixe dentário desfavorável, ou quando o paciente tem o costume de ranger os dentes, né? Uma pessoa que é mais ou menos tranquila assim, mas por fora, por dentro é uma pessoa bem ansiosa, a pessoa acaba descarregando as tensões do dia a dia na boca, né? E aí começa a ranger os dentes, apertar os dentinhos. E isso vai causando estresse em cima da musculatura mastigatória e em cima dos dentes e da própria ATM. Aí começa a ter dores, né? Dores de cabeça, dor na articulação, cansaço para mastigar, dificuldade em abrir a boca, estalos, quando a pessoa vai abrir a boca para falar ou para mastigar, dá uns estalos na região da ATM, que às vezes incomoda até quem está perto, sabe? Então, basicamente, seriam esses tipos de sintomas que iam se associar à DTM, à disfunção temporomandibular. E o nervo trigêmeo é o nervo que faz toda a inervação da nossa face, que às vezes ele pode entrar numa situação que a gente chama de neuralgia, e aí dá uma dor que vem de origem nervosa, que é do nervo propriamente dito, né? Vem do sistema nervoso periférico ali. Então, a neuralgia trigeminal é uma outra dor. É, causa muito sofrimento para o paciente também, e que às vezes o pessoal pode confundir uma neuralgia do trigêmeo com uma disfunção da ATM, né? São coisas distintas, mas que afeta a mesma área, que é esqueleto craniofacial, né? Musculatura mastigatória aí.
E dá, por exemplo, doutor Manuel, para que alguém que está com DTM, né, uma disfunção temporomandibular, por qualquer situação que possa ter sido provocada, mas ela chegar num ponto, porque às vezes a pessoa não trata, ela segue fazendo aquilo que. Até uma questão postural, muitas vezes, né? Nem todo mundo sabe que
Sim.
está atrelado também a uma questão postural. Aquilo não muda, ou seja, a origem não muda e vai inflamando, inflamando a ponto de também dar a dor do trigêmeo, que são coisas diferentes, mas elas podem também caminhar juntas.
Elas podem caminhar juntas. Aliás, o que deixa o tratamento da disfunção temporomandibular ou da DTM mais complexo é justamente as patologias parecidas, né? As doenças parecidas que caminham juntas, tipo a neuralgia trigeminal, a fibromialgia, a enxaqueca, né? Então são dores distintas e que acometem o sistema mastigatório, a região do sistema mastigatório também, né? Tem dor de dente que parece que é dor de ATM, da mesma forma que tem dor de ATM que parece que é dor de dente. Então, tem alguns problemas que eles andam juntinhos, sabe? Pessoas que têm reumatismo, as mulheres que têm a tensão pré-menstrual, no período da tensão pré-menstrual, elas têm uma cefaleia hormônio dependente, né? Então, tem várias coisas que vão se assemelhando e vai juntando, né? Às vezes, o paciente ele vai tratar com o dentista, mas ele vai ter que passar também pelo neurologista, pelo ortopedista, pelo ginecologista. Então, o que deixa bem complexo é justamente a quantidade de doenças são parecidas e uma que acaba desencadeando outra, né?
Doutor Manuel, sobre essa questão também do perfil que é mais comum desenvolver DTM, né? O material que eu recebi, inclusive assinado por ti, é de que mulheres têm até 5 vezes mais chances de ter dor na mandibular do que os homens. Por que isso?
Aí nós temos várias situações, uma delas é de ordem hormonal, né? Como as dores da disfunção ATM geralmente são de origem muscular, o hormônio sexual masculino deixa o homem mais apto a fazer o esforço muscular. O homem foi feito para fazer força, a mulher não, né? Então a musculatura masculina aguenta mais o impacto, o estresse mastigatório. Já o hormônio feminino, ele não dá essa característica para a mulher, mas prepara a mulher para algum dia ter o parto, né? E esse hormônio feminino faz com que todos os ligamentos do corpo da mulher sejam um pouco mais lascivos, mais maleáveis, né? Tanto é que a gente vai olhar nas Olimpíadas, as ginásticas que as mulheres fazem são com mais contorcionismo, e a ginástica que os homens fazem são as ginásticas mais de força, porque todo o organismo da mulher tem que estar preparado para um dia o bebê passar pelo canal do parto, então tem que dilatar. Assim, todos os ligamentos das mulheres são um pouco mais lascivos, inclusive o ligamento da ATM. Então, predispõe ter mais problemas na ATM na mulherada, né? Nas mulheres, é a questão associada a questões hormonais, né?
Doutor, obviamente, já explicou, né, que o tratamento para DTM ou para dor do trigêmeo, ela começa pensando em que imediatamente é um tratamento multidisciplinar. Tem que entender a causa ali. Mas é muito comum que esteja relacionado à questão dentária e não necessariamente ela começou na boca. Pode ter começado lá no pé, né, e acabou
Pode.
desencadeando na boca. Mas um dos profissionais indicados para esse tratamento é o profissional, o dentista. Me explica um pouquinho como essa referência do dentista e como o dentista pode estar a serviço de encaminhar para esses outros profissionais e olhar, né, para a boca a partir de uma leitura integral daquele corpo.
Sim, o dentista que trabalha com disfunção temporomandibular e dor orofacial, ele tem condições clínicas, né, de fazer o exame e aí suspeitar de onde que está vindo essa dor. Por exemplo, quando a dor é da ATM, então nós vamos fazer palpação na região da articulação, na região da musculatura mastigatória, e ela vai nos revelar alguns sinais que vai fazer o dentista confirmar, olha, trata-se de disfunção de ATM. A outra questão é a história da dor do paciente. Então, conforme o paciente vai nos contando como começou a característica da dor, por exemplo, a dor do trigêmeo, ela é uma dor em choque. A dor da disfunção de ATM é uma dor meio que constante, uma dor de fadiga muscular, sabe? Então, essas diferenças que o paciente descreve, que o dentista consegue captar durante o exame clínico, é que vai guiar o dentista para a conduta que ele vai tomar. Aí, nessa circunstância, se o paciente tiver sinais que vai remeter mais à questão neurológica, a gente faz um encaminhamento para o neurologista também, para que ele feche o diagnóstico conosco, né? A dor na ATM propriamente dita, às vezes, vai se confundir com dor de ouvido. Então, às vezes, nós vamos encaminhar o paciente para o otorrinolaringologista para que ele possa descartar um problema no ouvido do paciente também. Então, tem uma série de sinais clínicos que nos norteia, né? Você falou bastante aí a respeito de questão postural, né? Então, as pacientes que têm alguma alteração, e aí vai a dica para as mulheres, as bolsinhas no ombro, né? Então, geralmente, as mulheres andam aquela bolsinha no ombro e aí inclina o corpo para poder segurar a bolsa no local, né? Para a bolsa não cair. O ideal é que coloque a bolsa no ombro esquerdo e vire a bolsa para o lado direito do corpo, que a alça da bolsa fique transversal no corpo da mulher, para que ela possa andar bem ereta. Porque às vezes a mulher coloca a bolsa no ombro direito e inclina toda a coluna para equilibrar a bolsa e a bolsa não escorregar, né? Então tudo isso vai tirando a coluna do lugar e, por consequência, acaba interferindo na musculatura mastigatória. E o dentista, quando está avaliando o paciente, ele está observando isso. O paciente chega para nós e aí então eu vou observar se o paciente está com a cabeça bem alinhada com o resto do corpo, né? Se a cabeça fica mais tombadinha para um lado ou para o outro. Nós vamos observar o tipo do encaixe dentário desse paciente, se tem desgastes, né? Imagina aquela pessoa que range os dentinhos, aí chega à noite, quem dorme do lado da pessoa se incomoda, porque fica um dentinho raspando no outro, faz um barulho desagradável para quem está acordado ainda, sabe? Então essa pessoa vai ter desgaste no dente. Então tem uma série de sinais e sintomas que nos orientam nesse sentido. E a gente tem que estar atento, né? Fica os colegas dentistas, né? É para fazer a orientação, para fechar diagnóstico aí com outros profissionais.
Aliás, né, professor Manuel, não são muitos os profissionais especialistas em DTM, né? São poucos, seja em qualquer área, seja a questão do dentista ou outros profissionais associados, muitas vezes têm dificuldade de poder entender, porque, como eu falei, né, são sintomas parecidos e muitas vezes a pessoa também não se conhece. Nós vivemos num país de ansiosos e a ansiedade gera um monte de complicações, desde o bruxismo, desde a questão da má respiração, a gente não respira direito. E aí também isso interfere na hora que a gente vai dormir. São muitas as questões, né, doutor?
Sim, a pessoa não alimenta direito, né? A gente tem que levar em consideração que tem alguns alimentos que também são bem inflamatórios, né? Tem pessoas que têm intolerância à lactose, ao glúten, tem pessoas que têm dor desencadeada pelo vinho ou pelo chocolate. Então, a gente tem que ter essa visão completa do paciente, né? O paciente, ele não é só uma boca, não é só um dente, não é só uma ATM, né? Tem todo um contexto social também. Eu não sei se eu ainda tenho tempo para
Tem.
exemplificar. Eu tive um caso uma vez, uma senhorinha, que ela chegou no consultório e ela tinha uma dor que ela não conseguia lavar o rosto, que só de tocar o rosto com a mão doía, sabe? Aí eu perguntei para ela assim: mas me diz, qual que é a sua queixa principal, né? O que é que te faz sofrer mais? Ela falou assim: o que me faz sofrer é que eu não consigo ganhar um beijo do meu neto, né?
Uau, uau.
Então, assim, a dor dela era tão grande, mas o sofrimento maior dela é que ela não aguentava ganhar o beijo do neto, que o beijo do netinho dela doía. Então, ela já estava alguns dias aí sem conseguir ganhar um beijo do netinho, né? Então, assim, a dor, ela tem esse outro lado humano, né? Da limitação que a dor impõe para a pessoa.
É
Né?
importante isso. Doutor, deixa eu aproveitar que eu tenho mais duas perguntas para te fazer, que tem é porque a gente precisa tornar isso acessível, porque tem muita gente que
Sim.
tem esse tipo de dor, tem esse tipo, mas não encontra o tratamento, procura muitos profissionais. A gente acabou aqui de reconhecer que não é tão comum a gente encontrar profissionais qualificados para o diagnóstico, né? Ou especializados
Sim.
nesse diagnóstico. Então, por isso as pessoas às vezes vão levando muito para frente, a coisa vai piorando. Falamos de DTM, que é uma coisa, e a dor, a neuralgia do trigêmeo, que é outra coisa, mas normalmente quando tem uma, ela pode ter as duas juntas, já explicou isso, né? E a neuralgia do
Pode.
trigêmeo, ela é considerada a pior dor do mundo, né? Porque ela comprime esse nervo da face e é pior do que fratura óssea, né? Afeta assim profundamente a qualidade de vida das pessoas e tem muita gente que precisa tomar morfina para aguentar a dor. Vamos falar um pouquinho disso porque é uma coisa que é comum, só que a gente não sabe, né?
Sim. A neuralgia trigeminal, ela é uma doença que acomete o nervo que se chama trigêmeo. E ela causa essa dor, como eu falei, uma dor em choque, uma dor intensa, muito que impõe muito sofrimento ao paciente. E o procedimento, geralmente, quem vai fazer o tratamento da neuralgia trigeminal, quando a gente trabalha em equipe interdisciplinar, é o médico neurologista. Esse tratamento pode ser medicamentoso e, em alguns casos, tem que ser cirúrgicos. né? Então, eu tenho uma intervenção um pouco mais radical quando o paciente não tem uma remissão sintomática eficaz com a medicação, né? Aí tem que fazer um procedimento cirúrgico, ir lá na raiz do nervo e fazer um procedimento que neutraliza a condução do impulso nervoso, né? É, a neuralgia trigeminal, ela é, de fato, é uma condição bem mais complexa e causa também muito sofrimento para o paciente, tanto quanto a disfunção da ATM propriamente dita.
A outra pergunta que eu tinha para te fazer, doutor, tem a ver
Sim.
com essa moda, né, dos implantes. Digo moda porque hoje as pessoas fazem muito implantes, né? Normalizou, deu acesso. Não tô falando no sentido pejorativo, mas as pessoas fazem, pronto, né? E tem mais acesso a implantes. Fazer implantes pode também, enfim, impulsionar, fomentar alguma situação de DTM?
Veja só, essa relação causa-efeito do implante causar disfunção de ATM, isso não é uma situação corriqueira, né? O que eu vou dizer? Dentre as DTMs, tem uma DTM que é causada por trauma, né? Então, vou dizer assim, um trauma cirúrgico, seja do implante, seja de tirar o dente do siso, seja de fazer um canal, o paciente ficar muito tempo de boca aberta. Então, tudo aquilo que forçar muito a abertura do paciente, a abertura bucal, gera uma injúria no sistema mastigatório, né? É, tem um ditado popular que diz assim: água mole em pedra dura, tanto dá até que fura, né? Então, o que acontece? Às vezes o paciente ele vem com uma disfunção temporomandibular mais branda, mais tolerável, aí num certo dia ele sofre uma intervenção que esforça muito o sistema mastigatório. Então, você tem uma conjunção de forças, digamos assim, né? Então, você já tem uma coisa que estava latente acontecendo, mais branda um pouco, e num dado momento na história do paciente força uma abertura bucal, né? Então, você pode ter uma dor transitória em decorrência desse estresse adicional, digamos assim. Mas agora dizer que há uma relação direta, causa-efeito, vou fazer implante, o paciente vai ter DTM. Não, às vezes a gente vai fazer um implante para melhorar o encaixe dentário do paciente e diminuir os sintomas de DTM, né? Então a gente tem que ter muito cuidado para fazer essa orientação, porque não teria uma causa-efeito, senão tem tantos implantes, é ter muito mais a quantidade de pacientes com DTM, né? Com tanta gente fazendo implante, então eu não posso fazer uma afirmativa dessa natureza.
Entendi.
Mas o que pode acontecer é já tá estressada a boca do paciente, né? Vamos dizer assim. E aí ele recebeu um procedimento que ele ficou 1 hora e meia, 2 horas e meia de boca aberta, digamos assim. Então aquilo ali foi um fator traumático a mais numa situação que já estava injuriada, né? E aí a gente tem que dizer assim, e tem certas coisas que não dá. Você imagina, eu tenho um paciente que está com disfunção de ATM e que está com a dor de canal. Deu as duas coisas ao mesmo tempo.
Eita, esse foi
E
premiado,
eu
né?
preciso. E aí eu tenho que abrir o canal do paciente e eu preciso que ele fique de boca aberta. E ele não consegue ficar muito tempo de boca aberta porque a ATM dele também dói. Você já imaginou a complexidade da situação? E assim,
Uau.
não tem jeito de fazer uma gemada sem quebrar os ovos, né? Eu não
Pior.
tenho jeito de acessar o canal do sujeito sem ele abrir a boca. Então, assim, a gente tem situações desafiadoras no consultório rotineiramente.
Doutor, deixa
E
eu lhe
eu.
perguntar. Pode concluir
Sim.
seu raciocínio, por favor.
Não, não, eu já concluí. É que eu ia empolgar mais um pouquinho. Pode falar.
Doutor Manuel é uma figura. Sobre essa questão do
É.
tratamento, né? A gente falou muito de explicar o que é, que pode ser multidisciplinar, mas também a pessoa que tá ali com a ATM, né, inflamada, tá com dor, muitas vezes ela não sabe o que fazer, né? Teve uma orientação, eu sei que nem todo anti-inflamatório ajuda, né? Tem algumas coisas que a gente pode fazer, doutor, assim como dica para ir aliviando. Demora, né? Nem todo mundo pode parar suas atividades para descansar essa região.
Sim. Aí a primeira coisa, assim, se for fazer um aconselhamento para quem está nos ouvindo agora aí, quem está ligado na São Francisco aí, a primeira coisa, você perceber se você tem o hábito de apertar os dentes. Então tem pessoas que na hora que para trabalhar ou para ouvir o rádio ou assistir TV, a pessoa concentra e ela começa a apertar os dentes. A primeira coisa, separe seus dentes, não fique apertando seus dentes. Tá? Então, a primeira dica seria essa. Pelo menos enquanto a pessoa está acordada, ela tomar cuidado para não apertar os dentinhos, tá bom? A segunda coisa que a pessoa pode fazer, evitar alimentos que exijam uma mastigação vigorosa. Então, se a pessoa vai comer um churrasco, então dê preferências à carne mais macia e pedaços menores. Né? Então, vou imaginar assim: eu vou pegar um pedacinho de carne de mais ou menos 2 centímetros e mastigar. Eu já parto esse pedaço de carne em dois e faço dois pedaços menores, de maneira que eu consiga mastigar com os dois lados da arcada ao mesmo tempo. Eu consegui explicar bem?
Sim,
Conseguiu
sim.
imaginar a cena?
Consegui.
Então, assim, a pessoa evitar abrir bocão. Então, vou comer um x-salada. Adoro comer um x-salada. Ah, mas a minha boca está doendo. Então, vou comer x-salada igual aquele pessoal chique de novela, cortando com garfo e faca, para evitar abrir bocão, né? Então, assim, evitar abrir bocão, evitar mastigação vigorosa. E na hora que eu estiver quietinho, trabalhando ou estudando, ou em um momento de lazer, evitar apertar os dentes. Então, se a pessoa tiver consciência que em algum momento do dia ela aperta os dentes, naquele momento ela tentar deixar os dentes separadinhos. Isso aí vai ajudar a controlar e aliviar um pouco a dor. Mas, obviamente, é importante que procure o dentista mais próximo da sua residência, né? Seja no âmbito do serviço particular ou seja no âmbito do serviço público, para que o dentista tenha condição de avaliar, orientar. De repente, o paciente pode ter uma sinusite, aí o dentista encaminha o paciente para o médico otorrinolaringologista, né? Às vezes é a neuralgia do trigêmeo, aí o dentista já tem uma noção de como diferenciar uma neuralgia de uma disfunção de ATM, aí o dentista encaminha para o neurologista, né? Então, assim, o que o paciente tem que estar atento é a presença dos sintomas e a pessoa procurar a solução, né? Procurar o. No caso aí, o profissional cirurgião dentista, para que possa receber a orientação adequada, né?
Perfeito. Tem duas perguntas de ouvintes aqui, eu vou rapidinho aqui. Uma pede para eu não dar o nome, então eu não vou dar o nome, mas o filho dela, é a mãe que entrou em contato com a gente, o filho dela, de 30 anos de idade, ele faz um barulho alto quando ele mastiga, dá para se ouvir até de longe. Ela já orientou o filho, vai procurar atendimento. E ele respondeu que já foi no dentista, o dentista disse que não tem o que fazer, e o barulho que ela ouve quando ele mastiga vem da mandíbula, não é aquela
Sim.
sensação de mastigar com a boca aberta. É um barulho realmente com a boquinha fechada, fazendo barulho na mandíbula. Não tem o que fazer, doutor.
Veja só, existe o que fazer. Ponto, né? Aí agora a gente tem que ver o grau do problema que está, né? Vou considerar que a gente pode fazer um tratamento paliativo que vai melhorar a compressão em cima das articulações temporomandibulares desse paciente. Agora, sim, conforme o grau do problema articular, às vezes o paciente vai ter que fazer cirurgia, né? Então, tem algumas cirurgias que vão auxiliar. Tem alguns casos que se faz injeção de ácido hialurônico dentro da articulação temporomandibular para melhorar a lubrificação da articulação. Então, assim, sem ver o paciente, é difícil da gente dar uma decisão final a respeito do caso. Mas, como especialista, eu ia falar assim, ó, vamos avaliar, fazer alguns exames, porque há casos que a gente vai ter que partir para a cirurgia, né? Há casos que a gente consegue fazer o tratamento, de suporte, o tratamento clínico menos invasivo, e acaba dando certo também. Mas o tratamento dos sons articulares da ATM geralmente é um pouco mais complexo mesmo. É uma situação desafiadora para o cirurgião dentista que trata da disfunção de ATM. Alguma coisa para fazer tem. Eu sou daqueles assim que o copo está sempre meio cheio, sabe? Para mim não tem bola perdida, não. Mas a gente sabe da complexidade que é. E aí eu gosto de ter um pouco de cuidado para falar, porque eu estou falando sem ter visto o caso,
Claro,
concorda?
claro, claro.
Então, assim, há o que se fazer? Sim. Tem casos que vai fluir muito bem? Sim. Tem casos que vão cronificar? Também. Tem casos que os estalos não vão acabar, mas ele vai diminuir de intensidade.
Perfeito.
E aí tem, entendeu? Então, assim, é uma situação, é uma pergunta muito boa, e eu entendo a angústia da mãe. A gente tem filho também, aí quando a gente quer ter sempre a esperança, né? Então, fala para a mãe assim: tem uma chance, a nossa ouvinte aí, tem uma chance de melhorar, mas fazendo a ressalva: eu não examinei o menino dela, não sei como está, né? Mas tem uma chance de melhorar.
Sim, e a gente precisa não encerrar numa primeira consulta que, não tem, porque vem consequência. O que eu quero dizer é isso, né, doutora? Às vezes as pessoas, é um barulhinho, não consigo mastigar, mas uma hora essa conta vai estourar em algum lugar. Então, é preciso, né? Eu estou relatando isso, doutor, porque eu comecei a entrevista contando que eu tive um caso, e no meu caso, o tamanho da minha inflamação foi, acabou pressionando o labirinto. Precisei de consulta,
Sim.
cotorrino, fiquei com todos os sintomas de labirintite, não era labirintite. Então, a gente às
Dá
vezes,
vertigem, dá tudo,
isso
né?
dá tudo, a gente não imagina a complexidade, que é algo que é muito comum e as pessoas não sabem. Então, é importante. A porta de entrada é o dentista, é isso, né? Para o tratamento.
Sim, isso. Dentista seria ia dar um norte para a conduta seguinte, né? Ia passar pelo dentista, exatamente.
Perfeito. Doutor Manuel, muito obrigada pela sua presença. Foi muito útil essa entrevista aqui,
Opa.
porque a gente acaba aprendendo todos os dias. Obrigada, viu?
Sim, foi uma alegria. Um forte abraço para você, para toda a equipe, os ouvintes da Rádio São Francisco aí. Foi uma
Obrigada.
satisfação.
Até a próxima. Tchau, tchau.